Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores se mobilizam para limitar juros do crédito consignado sobre beneficiários de programas sociais. Em audiência, debatedores afirmam que teto de gastos inibe investimentos para recuperar a educação no país. Começa nesta terça-feira a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Boa noite. Quem recebe o Auxílio Brasil, assim como outros benefícios de transferência de renda do governo, poderá fazer empréstimo consignado com desconto direto na fonte. Mas os senadores estão de olho nas taxas de juros abusivas que podem ser cobradas. Isso porque instituições financeiras têm oferecido taxas de quase 80% para empréstimos concedidos a esse público. Os parlamentares se mobilizam para limitar os juros do crédito consignado e já apresentaram projetos sobre o assunto. Confira na reportagem de Érica Christian.
A partir do dia 5 de setembro, estará liberado o crédito consignado no limite de 40% do recebimento para inscritos em programas sociais. Preocupado com os juros, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, pediu ao governo que equipare a taxa à cobrada do funcionalismo público de 20,9%. Mas estimativas apontam juros de quase 80% para os beneficiários do Auxílio Brasil. Alessandro Vieira lembrou que o próprio ministro da Cidadania poderá definir esse teto.
É que o ministro, usando sua atribuição conferida pelo decreto do presidente da República, reduza o teto desses juros, colocando no mesmo nível daquilo que é reservado para funcionários públicos. Assim você preserva o interesse e dá uma condição melhor para que as pessoas possam manter sua subsistência.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para um teto de 15% ao ano e o fim da pressão pelos empréstimos.
O projeto proíbe também o marketing ativo, que é o assédio das instituições financeiras com ofertas de crédito e oferecimento de cartões. Os juros cobrados no Brasil chegam próximo a 40% ao ano. Não há justificativa.
Alessandro Vieira também solicitou que o consignado aos beneficiários de programas sociais seja feito com base no valor de R$ 400,00, com as mesmas regras de portabilidade, ou seja, de renegociação e da troca de banco que ofereçam taxas menores.
A senadora doutora Eudócia, do PSB de Alagoas, defendeu o projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela pediu que o texto seja votado da forma como foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A parlamentar reforçou que a tramitação do projeto para tornar exemplificativo o rol da ANS de exames e tratamentos médicos cobertos pelos planos de saúde é um esforço de todos pela garantia de bons indicadores no atendimento de cada brasileiro. Para a senadora, é importante refletir na hora de votar o projeto, já que isso vai afetar a vida de milhões de pacientes que precisam de tratamento de saúde. A subcomissão que acompanha a educação na pandemia discutiu hoje a infraestrutura mínima necessária às escolas públicas. Participantes defenderam mais investimentos adequados às necessidades de cada colégio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao defender a revogação da emenda do teto de gastos e investimentos de 20 bilhões, o professor da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, que também dirige a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, criticou a proposta do governo de destinar anualmente a todas as escolas R$ 7.500 por aluno. Ao citar que cada colégio tem necessidades diferentes, ele defendeu o custo aluno qualidade, que detalha como o dinheiro deve ser investido.
O caminho que está sendo trilhado no Brasil, depois do acerto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados em aprovar o custo aluno qualidade, é um caminho que é contraditório com a melhoria da infraestrutura das escolas e da qualidade da educação. Vai abrir enorme margem para o processo de corrupção.
O presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Educação na Pandemia, senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, defendeu a adequação das escolas à nova realidade.
A rede de escolas é uma rede mais antiga e muitos conceitos novos vieram no decorrer desse tempo. Ou seja, o grande desafio das escolas, eu quero dizer com isso, reforma e ampliação. não tanto, também é necessário, obviamente, não tanto construção.
A coordenadora-geral de infraestrutura do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Thalita Dal Bosco, explicou que estados e municípios podem pedir assessoria para construir, reformar e melhorar a infraestrutura de suas escolas.
A propaganda eleitoral começa amanhã, 16 de agosto, e candidatos já podem pedir votos nas ruas e na internet. Já no dia 26 tem início o horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão, que vai até o dia 30 de setembro, para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Repórter Rodrigo Rezende.
Esta terça-feira, 16 de agosto, é uma data importante para o período eleitoral, com o início das propagandas partidárias. Os candidatos já podem fazer comícios, distribuir materiais gráficos, fazer caminhadas e divulgar propaganda na internet e em jornais. Os programas partidários na TV e no rádio começam no dia 26 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes, que toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, afirmou que a eleição é o maior momento da democracia.
A democracia existe para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de, periodicamente, escolher seus representantes. Para isso é que existe a democracia. E a justiça eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável.
A propaganda eleitoral está liberada até 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, mas as do rádio e TV vão até o dia 30 de setembro. Todas as regras poderão ser consultadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.
E por falar em eleição, os eleitores têm que estar atentos sobre quais documentos levar no dia do voto. A votação poderá ser feita sem o título eleitoral, mas o cidadão deve apresentar obrigatoriamente um documento oficial ou e-título com fotografia. Repórter Pedro Pince.
No momento da votação, serão aceitos, além do título eleitoral, a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte ou a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos poderão ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. O assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso, dá mais detalhes sobre o que precisa ser feito no dia da votação.
Lembramos que será usada a identificação biométrica para os eleitores que já fizeram o recadastramento eleitoral. Ou, para aqueles que ainda não colheram a biometria, será usada a identificação por meio da assinatura do caderno de votação. O importante é estar portando, na hora da votação, um documento oficial com foto ou apresentar o e-título do seu celular.
O aplicativo e-título, citado pelo Fernando, funciona como uma versão digital do título de eleitor, permite que a pessoa visualize o número do documento de votação, justifique o voto e consulte as informações cadastradas na Justiça Eleitoral.
A lei que permite que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas completou um ano. Três grandes times já fizeram acordos milionários e somam investimentos de R$1,5 bilhão nos próximos anos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Um ano após a lei das sociedades anônimas do futebol, três grandes times se transformaram em empresas e conseguiram recursos para quitar ou renegociar suas dívidas. Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Com gestões marcadas pelo hiperendividamento, denúncias de corrupção e falta de profissionalismo, as equipes não conseguiam contratar grandes nomes e acumulavam derrotas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que foi quem propôs a lei, comemorou os resultados para o esporte e para a sociedade.
Futebol é mais do que uma paixão nacional, passa a ser um valor agregado para o Brasil, importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos e de riquezas.
Os três times, que representam quase 9% dos torcedores do país, captaram juntos R$1,5 bilhão, que serão aplicados nos próximos 3 a 5 anos. Cruzeiro e Botafogo, R$400 milhões cada, e Vasco, R$700 milhões. O Coritiba e o Figueirense também já criaram sociedades anônimas e estão à procura de investidores.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.